Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13. Jó, capítulo 1, versículo 13 em diante. Se você não trouxe Bíblia, pela terceira vez eu falo hoje, não se preocupe. O telão está aqui atrás da minha cabeça para que você possa se servir dele, para que você possa ler a palavra no telão tranquilamente. Jó, capítulo 1, versículo 13, versão NVI. A palavra diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou o outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Você pode olhar para mim. Posso ouvir um amém? Amém? Que luta! O que Jó passou, para mim como pastor, é uma das situações de perdas mais difícil que a Bíblia nos apresenta. Você imagina, vamos assim simbolizar de uma forma bem fácil de você assimilar, que é como se Jó estivesse em pleno domingo, reunido em família, com os seus filhos e filhas, sabe, aquela reunião familiar gostosa de domingo. Eu tive muito isso quando meus avós, tanto maternos como paternos, ainda eram vivos, quando ainda meus pais eram vivos, de poder passar aqueles domingos gostosos, comendo aquela macarronada que a sua avó faz com tanto amor, com tanto carinho. Eu me lembro que a minha avó, ela era craque em fazer aquele nhoque de batata que ela mesma fazia. Ela riscava um por um para ficar frisadinho no garfo, com frango, quando não com almôndega. E a família se reunia a minha família, tanto meu pai, minha mãe, eu, minha irmã, nós ainda crianças, se reunia meus tios com meus primos, e era sempre um domingo muito agradável. Todo domingo nós batíamos cartão, almoçando, fosse na casa dos meus avós, pais do meu pai, ou dos meus avós, pais da minha mãe. Então eu imagino uma cena muito parecida com essa, que nós passamos geralmente em família aos domingos. Jó reunido com todos os seus filhos, com todos os seus netos, glorificando, louvando, adorando ao Senhor. E o mais interessante, Jó, a Bíblia nos mostra que era um homem reto, ou seja, você pode ter certeza
que ele era um homem muito fiel a Deus, um homem muito grato por tudo que Deus fazia e ainda faria na sua vida. E a Bíblia fala que periodicamente, quando ele se reunia com os seus filhos, eu imagino isso, Jó sendo um homem tão de Deus, com posturas e um posicionamento tão de Deus, que eu acredito que até mesmo num momento de almoço assim, tão gostoso em família, em pleno domingo, antes de que houvesse o almoço, que os pratos fossem colocados à mesa, ele deveria parar todo mundo e falar: pessoal, antes de nós nos banquetearmos com um almoço tão delicioso, eu quero poder orar por cada um de vocês, meus filhos, minhas filhas, meus genros, minhas noras, meus netos, minhas netas. E eu acredito que ele era aquele tipo de homem de Deus que devia sacar do bolso aquele vidrinho de óleo da unção e devia ungir um por um antes do almoço, abençoando, intercedendo para que o Senhor pudesse perdoar os seus familiares de todos os pecados, que o Senhor viesse quebrar todo tipo de maldição, ou até mesmo a consequência de qualquer tipo de erro ou transgressão da vida dos seus amados familiares. E que coisa linda, quando você pensa em Jó, quando você lê o capítulo 1, você pode ter certeza que uma postura muito parecida, se não igual a essa que eu estou aqui exemplificando e simbolizando para você, ele deveria ter. E Jó, mesmo sendo um grande homem de Deus, ele foi um dos personagens bíblicos que tanto no Antigo como no Novo Testamento passou por uma das maiores provas que um homem de Deus pode passar. Jó, em meio à sua fidelidade, ele foi muito abençoado por Deus. E no período em que Jó viveu, a Bíblia relata aqui no capítulo 1, que ele foi um dos homens mais ricos do Oriente, um dos homens mais prósperos, um grande empresário da antiguidade, vamos assim dizer. E sabe quando você olha para a tua vida e você sabe que você está vivendo uma fase em que tudo vai bem? Como é gostoso quando você sabe que você está vivendo um tempo na tua vida em que as coisas estão acontecendo, em que você sabe que você se encontra em paz como nunca antes. Quando você olha para a tua vida e você vê que você está vivendo uma fase, seja no seu casamento, seja no seu namoro, no seu noivado, ou seja até mesmo a nível profissional, a nível financeiro, aonde você pode dizer: eu tenho visto a mão de Deus sobre a minha vida, eu tenho visto e sou grato, porque Deus tem me abençoado, seja no pouco ou no muito. Ou até mesmo quando você diz: hoje eu sou grato porque muitas metas que eu tinha no passado, muitos sonhos que estavam guardados no mais profundo do meu coração, o Senhor, ele já realizou, ele tem realizado, paulativamente, gradativamente, eu tenho visto o Senhor agir na minha vida. Então nós podemos chegar a essa conclusão, com certeza a Bíblia nos revela isso, que Jó estava vivendo uma fase, um tempo maravilhoso da sua vida, resultado de um relacionamento legítimo, verdadeiro, autêntico que ele tinha, íntimo com Deus. Posso ouvir um glória a Deus? E aí de repente a gente se depara com uma leitura, aonde em certo dia, subitamente, nós vemos aqui Jó tendo que enfrentar, encarar uma luta que nós podemos assim identificar e declarar como um mal extremamente súbito que sobreveio contra ele, contra os seus amados familiares, contra a porção mais preciosa da sua herança, que não eram os seus bens financeiros, monetários, as suas riquezas, que esse mundo pode dar, mas sim os seus filhos. Nós vemos ele passando por um momento de uma perda atrás da outra, em tão somente poucas horas de um único domingo, de um único dia. E nós vemos aqui, sucessivamente, eventos trágicos que aconteceram em cada uma das linhas, de cada um dos versículos, a partir do versículo 13 do capítulo 1 que nós acabamos de ler. Nós vemos Jó perdendo empregados, perdendo seus produtos, porque na época a gente poderia dizer que os empresários empreendiam através do meio agrícola, através do meio pecuário, e ele era alguém que agia no meio agrícola e no meio pecuário, e aqui ele começou a perder gado, perder empregado, perder bens, até que chegou num ponto que ele perdeu os filhos. Essa foi a maior desgraça em meio às perdas que um homem poderia ter e pode ter, né? Porque quando a gente para pensar, nós que somos pais, e eu posso dizer isso, porque tenho 3 filhos abençoados, quando você é pai, né, Messias? Você sabe que você dá a vida pelo seu filho, você dá a vida pela sua filha, pelos seus filhos, você não pensa duas vezes de sacrificar o que for necessário pelo bem-estar deles. E quando a gente se imagina, muitas vezes em meio a um diagnóstico, onde um filho contrai, seja uma virose, ou até mesmo uma doença, onde é colocada a vida desse filho ou filha em risco, a gente muitas vezes se desespera, fica angustiado, reforça as nossas orações diante do Senhor, estabelece votos para com Deus, como nós nunca estabelecemos antes, porque nós queremos que eles permaneçam vivos, saudáveis e venham viver como filhos, como filhas, como jovens, como próxima geração, o melhor de Deus nessa terra. Posso ouvir um glória a Deus? Então, quando a gente lê esse histórico, a gente pode chegar a uma conclusão, sim, que talvez Jó, sendo um homem de Deus, como ele era, e se você, lendo a história de Jó, e esse contexto que a gente está lendo, você pode chegar à conclusão, que você na tua luta diária, você na tua rotina do dia a dia, você tem buscado ser alguém de Deus, você sabe que quando acontecem situações como essa, são nesses momentos que você declara que você nunca achou que isso iria acontecer com você. E é onde você é pego muitas vezes de surpresa. Em momentos como esse, onde tudo parecia estar bem, é quando você fala muitas vezes: puxa, mas tudo estava dando certo. E o porquê desses acontecimentos? Eu quero dizer para você que nessa noite Deus trouxe aqui você para ouvir essa palavra e compreender que o teu relacionamento com Deus, você ser alguém fiel a Deus, você ser um bom homem, uma boa mulher, alguém que reconhece o Senhor, o nosso Deus, em todos os seus caminhos, você ser alguém de oração, como eu acredito que você é, você ser alguém que crê na palavra e se alimenta da palavra, da Bíblia, todos os dias, você ser alguém de fé, que crê e exerce a sua fé, você veio aqui nessa noite para ouvir da parte do Espírito Santo de Deus, que você não está isento de perdas, de dificuldades, de provas, de lutas, de desertos, de tempestades, de tribulações. Sim, nós mergulhamos de cabeça num relacionamento com Deus, com a expectativa de que se nós nos relacionarmos com Deus corretamente, como a igreja nos ensina, como os pastores nos ensinam, como a Bíblia nos ensina, nós criamos a expectativa em acreditar, e isso é muito bom sim, de que se nós conduzirmos o nosso relacionamento com Deus como um relacionamento de legítima intimidade, de legítima qualidade, nada de mal, ou talvez nada tão grave, nos acontecerá. Nós acreditamos sim que um relacionamento profundo com Deus, como nós aqui nessa igreja buscamos ter, nós acreditamos que isso nos vacina, nos blinda contra todo o mal. E aí de repente você, assim como eu, que crê que em meio a esse relacionamento tão intenso com Deus, coisas ruins não vão acontecer de maneira intensa com você. De repente você se vê dentro de um cenário ruim, dentro de um cenário que você nunca esperou que iria viver novamente. E você não entende o porquê dessa situação. Eu posso te dar total certeza de que Jó, por mais intimidade que ele tinha com Deus, ele era um homem, um ser humano, assim como eu e assim como você. E por mais que no final dessa leitura ele declare: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor, você pode ter certeza que ele declara isso, ele declara com fé, ele declara com convicção, mas eu creio que ele deve ter declarado isso muito abalado. Eu quero dizer para você que o teu relacionamento com Deus, por mais profundo que ele seja, ele não pode te isentar em determinados momentos de ser abalado por circunstâncias inesperadas. Porque talvez nós não compreendamos, e na maioria das vezes, essa é a verdade, nós não aceitamos, porque nós não compreendemos como funciona a mente do Senhor, nós não compreendemos como funciona o raciocínio de Deus. A Bíblia nos fala no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, você não precisa abrir, que as coisas reveladas cabem a nós e as coisas encobertas ao Senhor. E isso nos revela que nós não teremos acesso a todas as coisas, não compreenderemos tudo como Deus compreende. Mas cabe a nós crermos que, independente da situação incompatível que você está vivendo, você que está aqui hoje, com o relacionamento legítimo e verdadeiro que você tem construído com Deus, por mais, eu repito, que essa situação que você tem vivido seja incompatível aos teus olhos com o relacionamento íntimo que você tem desenvolvido com Deus, eu estou aqui para te dizer nessa noite que há um propósito maravilhoso de Deus a se concretizar, mesmo em meio às lutas que você está atravessando, mesmo em meio aos desertos que você está peregrinando, mesmo em meio às tempestades que você está tomando, em meio às chuvas e os ventos fortes que sobrevêm contra você, entenda, haverá uma linha de chegada, haverá um final. E se você confiar e permanecer forte, esse final será feliz. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Dá uma glória a Deus.
Olhe para quem está do teu lado e diga assim para essa pessoa: o pior que pode acontecer, se você permanecer firme com Jesus, é tudo ficar melhor do que antes. Dá mais uma salva de palmas ao Senhor, amém? O pior que pode acontecer se você permanecer firme com Jesus é tudo ficar melhor do que antes, amém ou não? Olha para quem está do teu lado e diz para essa pessoa: você está entendendo? Tenha muita calma nessa hora. Diz para essa pessoa: Deus não nos abandonou, Ele é conosco. Diz para essa pessoa: o Espírito Santo, Ele ainda está habitando em nosso interior. Os céus ainda estão abertos sobre as nossas cabeças. E se estamos sendo provados e passando por tantas lutas, é porque Deus sabe, e Ele quer mostrar para o diabo que nós somos filhos que aguentam o tranco. Dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Entenda isso. A luta que você está passando, seja ela qual for, seja no seu casamento, seja no seu noivado, seja no seu namoro, seja na empresa, seja a nível financeiro, seja a nível emocional, luta que você passa com a tua própria autoestima, seja uma carência, seja solidão, seja uma doença, um diagnóstico, uma enfermidade, seja uma perda inesperada, seja o que for, não questione a Deus mais. Eu estou aqui para te dizer nessa noite: coloca um ponto final em todos os questionamentos. Para de questionar. Por que que você fez isso comigo, Deus? Eu vou na igreja hoje pela última vez. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu nunca mais piso naquela igreja. E aí, você falou isso e você está ouvindo Deus falar com você agora. Senhor, eu não vou aguentar. Eu estava animado, eu estava animada. E essa luta que veio contra mim. Contra mim, Deus. O Senhor sabe, muitas vezes a gente fala isso para Deus. Deus, o Senhor sabe tudo que eu abri mão. Tudo que eu deixei de fazer. O Senhor sabe o quanto eu bebia. O Senhor sabe que eu não conseguia ficar sem me envolver com uma, duas mulheres por noite, aos finais de semana, quando não, também durante a semana. O Senhor sabe que eu não conseguia deixar de sair sem me envolver com um, dois, três homens num final de semana e curtir a vida doidado. O Senhor sabe o quanto eu fumava, o quanto eu ficava travado de tanto beber, o quanto eu enchia a cara, o quanto eu era louca. O Senhor sabe quanta cocaína eu cheirei, quanta maconha, quanto... Nossa, quantos becks foi um atrás do outro. O Senhor sabe como eu era, o quanto eu traí a minha esposa, o quanto eu traí o meu marido. O Senhor sabe o quanto eu aprontei. Roubava a empresa, passava a mão no caixa da loja que eu trabalhei, mentia mesmo, passava por cima dos outros sem pensar duas vezes. Uma pessoa que eu nunca reconheci Deus em nenhum dos meus caminhos. O Senhor sabe, muitas vezes a gente fala para Deus, a gente traz a memória. Muitas vezes a gente faz isso, a gente traz a memória em oração para o Senhor. Senhor, o Senhor sabia quem eu, o Senhor sabe quem eu era.
O senhor sabe de onde o senhor me tirou? E aí a gente fala, né? E hoje, eu sou uma bênção, Senhor. Sou um homem de Deus. Sou uma mulher de Deus. Hoje eu tenho uma vida de oração. Hoje eu não ando mais por onde eu andava. Hoje eu não ando mais em trevas. Hoje eu ando na luz. O Senhor me libertou de todos os vícios, de todos os males. Hoje eu sou alguém apaixonado pelo Senhor. Eu tenho esperado no Senhor. Eu tenho confiado no Senhor. Eu tenho visto a tua boa mão sobre mim. Eu tenho sido alvo das tuas bênçãos. Você não é grato? Você é grato. Você vai lá, você ora. Você traz a memória em tempos difíceis. Quem você foi? Quem você é? E você é grato porque os resultados, eles aparecem. Você busca a Deus e o Senhor abre os céus sobre as nossas cabeças. Você busca a Deus. Você tinha um diagnóstico. Fosse uma síndrome, fosse um trauma, fosse uma síndrome de pânico, uma depressão, ou ser alguém que vivia isolado, você nunca se imaginaria como você aqui está hoje, sentado numa igreja, em meio a tantas pessoas, numa noite chuvosa, igreja cheia, com pessoas ao seu lado, buscando, adorando, declarando, repetindo a palavra. Olha para quem está do seu lado, declare isso com um sorriso no rosto. E mesmo assim, eu volto à essência da ministração de hoje. Vamos nos lembrar do acontecimento com Jó. Por quê? Eu estou vivendo nesse exato momento, essa situação tão difícil, Senhor Jesus. Por quê? E aí quando você para estudar o livro de Jó, são 42 capítulos de muita luta. São 42 capítulos de muita dor, de muita provação, de muita tribulação, de muita dificuldade. São 42 capítulos onde, em meio a esse contexto tão vasto bíblico, a gente encontra pessoas que poderiam serem usadas para animar Jó, na verdade, julgando ele, apontando o dedo para ele, levantando questões como, por exemplo, Jó, se você se encontra nessa condição, isso talvez seja fruto de pecado oculto, de maldições, de algo que você tem feito que não tem agradado a Deus. Nós vemos no decorrer dessa narração bíblica e real, a própria esposa de Jó chegando para ele falando: amor, você vai ficar nessa condição? Para com isso, amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque além de tudo, além de todas as perdas, vem a questão da doença, feridas pelo corpo, feridas insuportáveis que faziam com que Jó pegasse cacos de telha e coçasse a sua carne, a sua pele que se encontrava não mais em pele, mas em carne viva. É quando você sabe, em momentos como esse, que só você sabe o teor da luta que está passando. O equilíbrio emocional
fora do normal que você precisa ter. Eu costumo dizer que é o equilíbrio emocional nível ninja. Equilíbrio emocional nível ninja, já passou do nível hard. Lembra quando a gente jogava videogame? Na década de 90, eu sou da década de 80, 90. Da época do Master System, do Nintendo, Nintendo 64, né? Mega Drive, Atari. Quando a gente ia começar a jogar um joguinho, a gente colocava no modo easy, fácil. Você via que você ficava malaco, esperto no modo easy, você ia para o modo medium, médio. Você via que você ficava malandro no modo médio, você colocava no modo hard. Aí você via que você zerava o jogo, terminava o jogo, não tinha outro nível. Mas, se você for comparar a tua vida com a vida de Jó, para pensar, quantos níveis de luta você já passou? Porque a luta atual, que é a luta que você que entrou aqui nessa noite está passando, a luta, ela tem infelizmente o poder nocivo de entorpecer a nossa mente, cauterizar a nossa mente, paralisar a nossa mente, fazendo com que a nossa mente seja entorpecida de tal maneira que você só se concentre em pensar que essa luta que você está passando, você não merece, você não é digno. Deus está sendo maldoso com você. Muitas vezes você chega a essa conclusão. E nós nos esquecemos que houve um tempo em que você passou por outras lutas. Essa não foi a única luta que você enfrentou. Você enfrentou no passado, lutas que tiveram sim um teor um pouco mais leve. Uma primeira luta que você enfrentou, não foi fácil, mas glória a Deus, o Senhor te capacitou e você tirou de letra. Posso ouvir um amém? Houve uma segunda luta que você passou, que teve um nível maior de dificuldade do que a primeira. Demorou um pouquinho mais para você vencê-la, mas você confiou em Deus de todo o coração. E o Senhor te trouxe a vitória. Posso ouvir um aleluia? Ou também houve aquela outra luta que você achou, você lembra que você não ia conseguir, que você não ia aguentar. E você aguentou. E o Senhor, Ele operou um milagre. Você se lembra disso? Dá uma salva de palmas a Ele. E aí o Espírito Santo te lembra, te traz à memória as lutas do passado, para que você seja fortalecido nas lutas do momento presente que você está encarando agora. Se Ele foi com você ontem, Ele será com você hoje, Ele será com você amanhã. Ele é o teu Deus, seja ontem, hoje ou amanhã. Ele é a certeza de que, independente das lutas, se você crer, mesmo quando ninguém crê, se você continuar crendo, se você começar a crer, a glória dEle se manifestará. Dê uma salva de palmas a Ele. Oh, aleluia! Jó estava vivendo um momento na sua vida onde ninguém mais acreditava. Desde o início, sua esposa já deixou de crer. Seus amigos o julgavam, apontavam um dedo. Não haviam pessoas para o animarem ou motivarem. E muitas vezes é assim que nos encontramos, sozinhos. Muitas vezes parece que você foi abandonado. Parece que o sentimento de solidão toma o teu ser, o teu coração. E é nesse momento que você precisa ter a certeza de que você sabe em quem você tem crido e que esse Deus, Ele é fiel.
A Bíblia fala que Ele é um Deus que não volta atrás com as suas promessas. Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: o Senhor é um Deus que tem promessas e grandes bênçãos a derramar sobre a tua vida. E o que Ele declarou um dia, Ele é fiel para cumprir. Tenha certeza, tenha força, se levante. Ele é contigo, sim. Dê uma salva de palmas a Ele.
E a direção de Deus para nós, como foi para Jó, é: resista. Diga para quem está do seu lado: resista. Confie. A direção de Deus para nós é: resista. Confie, acredite, não deixe a peteca cair, ore, não importa o que vão falar, não importa o tipo de influência negativa que tem vindo aos teus ouvidos, a pressão que tem vindo contra você, te colocando contra a parede para que você venha abandonar a sua fé, não permita que isso venha te influenciar. Lembre-se de Jó. Quanto mais prolongado for o tempo da luta, maior será o tamanho da bênção, maior será o cumprimento da promessa sobre a tua vida. Amém? Quantos anos você tem orado? Quantos anos você tem buscado a Deus no monte? Quantos anos você tem ajoelhado no seu quarto, no seu escritório, na sala da sua casa e chorado, não vendo ainda os resultados? O Senhor te diz: não pare, não desista. Eu estou prestes a realizar algo novo na sua vida. Jó capítulo 42, versículo 10. Até o 17, para a gente poder encerrar com chave de ouro. Quem está comigo diz: obrigado, Jesus. Em meio às lutas, você é visto como quem está errado, como quem está falhando em meio aos processos, a esse processo de Deus. Você é julgado como quem tem agido errado em meio ao processo do Senhor, em meio à prova, em meio às dificuldades. Somos feridos muitas vezes porque pessoas nos colocam em descrédito. Somos envergonhados e humilhados por pessoas que nós amamos. E olha só o que acontece aqui: depois que Jó orou por seus amigos, por aqueles que no lugar de colocarem ele para cima, o colocaram para baixo, o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu em dobro, repita comigo, lhe deu em dobro, tudo o que tinha antes. Agora eu vou ler, você só ouve. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Você sabe o que significava um anel de ouro quando alguém era presenteado com um anel de ouro na antiguidade? Isso representava honra. Amém? Quando alguém bem sucedido era visitado pelos amigos ou familiares e recebia um anel de ouro, esse era um ato de honra, era um presente que representava honra. E aqui Jó, ele começa a ser honrado pela postura que ele teve, pelo posicionamento que ele teve do início ao fim. Deus vai te honrar pelo posicionamento que você vai ter do início ao fim nessa dificuldade que você está enfrentando, amém? Deus vai te honrar Se você compreender que Deus não coloca sobre nós um fardo que nós não consigamos carregar, amém ou não? Se essa luta está sobre você, porque Deus sabe que você é capaz de vencer isso, de tirar isso de letra sim. Posso ouvir um amém? E aí fala assim no versículo 12: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Olha só, ele tinha perdido 7 mil juntas de boi e de jumento. Aqui fala que ele teve 14, ele tinha perdido 7 mil ovelhas. Aqui ele ganhou em dobro. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de boi e 1000 jumentos. Também teve ainda mais 7 filhos e mais 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Késia, a terceira de Keren-Apuk. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes dele até a quarta geração, e então morreu em idade muito avançada. Sabe o que eu quero dizer para você? O resultado da tua resistência, porque Deus deseja que você venha resistir, e Ele sabe que você é capaz de resistir. O resultado da tua resistência em meio a essa luta que você está enfrentando agora vai trazer para você dupla porção de tudo que você perdeu, o dobro de tudo que você foi roubado, restituição duas vezes mais, dupla honra, amém? E para encerrar, para você tomar posse dessa palavra e sair daqui fortalecido, fortalecido, Isaías 61, abre comigo. Quem está comigo, fala de novo, obrigado, Pai. Olha lá, Isaías 61, para a gente encerrar e fechar com chave de ouro. Dá glória a Deus e aleluia. E sair daqui forte para as batalhas em nome de Jesus. Vamos lá. A palavra diz assim, presta atenção. Porque eu tenho certeza, aqui, no meu vislumbre, nesse momento, que Isaías ouviu falar de Jó, e com certeza ele deve ter lembrado de Jó, da história de Jó, quando foi escrito e revelado da parte do Senhor essa palavra profética, que diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Vamos fazer o seguinte, você vai repetir comigo. Levanta do seu lugar, fique em pé no seu lugar. Coloca uma mão no coração. Amém? E a outra você levanta para o céu. Uma você consagra o teu coração, a outra você se rende ao Senhor. Feche os seus olhos, você vai repetir essa palavra comigo. Enquanto isso, os diáconos e os presbíteros já se posicionam aqui na frente com o óleo da unção rapidamente para a gente não perder tempo. Amém? Começa agora a visualizar essa luta que você tem enfrentado. Começa a visualizar essa dificuldade. Puxa, eu sou alguém que ama tanto a Deus, sou tão fiel a Deus. Por que eu estou passando por tudo isso? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, relaxa. No máximo, o que pode acontecer de melhor é você receber no final dessa luta dupla porção. Duplas bênçãos. Dupla honra. Duas vezes mais. Repita assim comigo. Feche seus olhos e repita assim. Repita sobre a tua vida. Declare sobre a tua vida essa palavra com fé. E repita assim: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para eu cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, aqueles que eu amo e que conhecerão através de mim o Senhor, para proclamar um tempo novo da parte do Senhor, para consolar todos os que andam tristes, eu os consolarei, independente da minha luta, e darei a todos os que choram uma bela coroa de ânimo, de fé, em vez de cinzas, de tristeza. Eu serei um canal de bênçãos e o óleo da alegria através da minha vida será derramado sobre a vida daqueles que eu amo, em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão como eu, chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da glória do nosso Deus. Eles se levantarão com a força do Senhor e reconstruirão áreas que estão em ruína. Eles se levantarão e viverão restauração completa de tudo aquilo que se encontra em escombro. Eles renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração, através do meu exemplo de fé. Eu declaro, nós seremos chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Nós nos alimentaremos das riquezas desta terra, e o orgulho daqueles que nos amam será o nosso testemunho. E em lugar da vergonha, das lutas, das provas que sofremos, que não compreendemos, mesmo sendo fiéis a Deus, nós receberemos do Senhor dupla honra, porção dupla, em vez de humilhação, e nos regozijaremos, nos alegraremos no Senhor, e herdaremos porção dupla em tudo em que fomos provados, porque cremos, receberemos a alegria eterna da parte do Senhor, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Ele é a tua força, Ele é o teu renovo, Ele é a tua fé, Ele é a tua esperança. Oh, aleluia.